Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte.
Arari FM é Rádio Forte.
Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, em Araripina a situação não está fácil com relação à Covid-19. O prefeito Raimundo Pimentel, né, emitiu mais um decreto, a proibição de bebidas alcoólicas, mas tem muita gente ainda sem cumprir esse decreto, festa clandestina, os leitos do Hospital Santa Maria lotados, existe aí uma preocupação com relação a tudo isso. Estou mais uma vez com o prefeito Pimentel ao telefone para conversar conosco nessa manhã de sexta-feira. Prefeito, bom dia, tudo em paz?
Bom dia, Roberto. É que a gente pode, né, pode estar... Mas tem que ter otimismo, né? Tem que ter otimismo para a gente, se Deus quiser, sair dessa pandemia terrível. É, a gente tem que estar sempre pensando de forma positiva e trabalhando muito para a gente superar isso. Então, tem que ser sempre bom dia, né? Mesmo diante de um quadro tão difícil que a gente está enfrentando, né? E não é só Araripina, né? Nós vimos hoje aí, infelizmente, o Brasil bateu recorde de mortes, lamentavelmente, a triste marca de quase 2.300 pessoas morreram nas últimas 24 horas. O mapa hoje do Brasil, praticamente todos os estados, com exceção de dois estados apenas que estão apresentando já um processo de desaceleração da doença, o Amazonas, né, porque passou por aquela situação terrível há poucos dias atrás, e agora começa a diminuir os casos, porque reforçaram, massificaram a vacinação por lá. E, infelizmente, essa é a realidade, né? E a gente está aqui em Araripina também enfrentando essa dura realidade nesse enfrentamento dessa pandemia. E, como você citou aí, né, os leitos, principalmente os leitos de UTI, que salvam vidas, né, os leitos de enfermaria, do Hospital Santa Maria, na sua capacidade máxima. Nós tivemos aí, no final de semana passado, o nosso domingo, foi de um esforço, né, um esforço imenso aí de tentar salvar vidas, né? Inclusive, quero aqui já também prestar minha solidariedade a todas as famílias, né, que estão perdendo seus entes queridos, mas eu queria citar hoje a Helenita Neri, né, que é empresária aqui muito conhecida na cidade, que infelizmente faleceu ontem. Foi uma das que foi transferida para a Serra Talhada no domingo passado, né, foi uma das pessoas que foi transferida naquele esforço que nós fizemos grande de tentar, né, socorrer as pessoas. E entre aquelas 5 pessoas que foram transferidas para a Serra Talhada estava a Helenita, né, que infelizmente teve a sua vida aí ceifada por essa doença terrível. Está com o irmão também, né, o ex-vereador Moisés Neri, com um quadro muito preocupante na UTI. Deus permita que ele consiga se recuperar, né? Também tem mais alguns sobrinhos. Enfim, é uma doença terrível, uma doença traiçoeira que tem causado tanta dor, né? Então, final de semana passado, domingo particularmente, foi muito duro para a gente, né? A gente teve aí 5 remoções para Serra Talhada, mas ao todo foram 11 remoções, só para você ter ideia, né? 11 remoções entre UPA para o hospital, do hospital para Serra Talhada. Enfim, foram 11 remoções que a equipe da saúde realizou no domingo passado, e a gente passou o dia inteiro acompanhando isso, né? E a gente espera que esse final de semana a gente tenha aí um alívio, né? Porque os profissionais de saúde também, a gente também tem que pensar nos profissionais de saúde que estão aí exaustos, né? Estão aí no limite da sua capacidade de trabalho, os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, todo o pessoal que trabalha na saúde, por conta desse esforço imenso. Então, nós tivemos aí durante a semana, né, só citando isso, eu estava lendo um dado ontem, Roberto, só para você ter ideia, nessa pandemia já morreram 550 médicos no país, né, 550 médicos, mais de 2.000 enfermeiras e técnicos de enfermagem já também foram a óbito, né, nessa pandemia. Mas nós tivemos aí durante a semana, né, eu tive durante a semana toda conversa com o secretário de saúde. Nós tivemos aí a abertura de 10 leitos. A irmã solicitou nosso apoio também para ajudar lá na infraestrutura da implantação desses 10 leitos. Nossa equipe reforçou, né, o trabalho para acelerar a implantação desses 10 leitos. Nós temos aí autorizados pela Secretaria Estadual de Saúde, mais 20 leitos, né? E que também as irmãs do Hospital Santa Maria, a irmã Fátima, conversei com ela também no decorrer da semana, está trabalhando fortemente. Nós tem a questão dos profissionais, né, da necessidade dos profissionais. Nós estamos autorizando mais um curso de capacitação para os profissionais de saúde, de intubação orotraqueal, de ventilação mecânica, a equipe que no início da pandemia a gente trouxe para capacitar os médicos e os profissionais de saúde de Recife, está voltando novamente para capacitar mais profissionais. Né? Então a gente está aí num esforço muito grande de permitir que o nosso sistema de saúde local tenha condições de absorver essa demanda. Agora, é o que eu sempre digo, não adianta, pode ter 100 leitos de UTI, né? Se a população, essa parcela da população, que infelizmente não se conscientiza da gravidade do momento, não colaborar, né? Nós vamos ter aí 100 leitos de UTI ocupados, 200, né? Quantos forem abertos, que não vai dar conta do caos que a gente está vivendo. Então eu quero aqui mais uma vez pedir à população, nós desde antes de ontem nós baixamos um decreto complementar ao decreto do governador, né, impedindo a comercialização de bebidas alcoólicas, que aí sempre há aquele questionamento, Roberto, ah, mas o vírus só circula no bar, o vírus só circula, não é que só circula no bar, mas a gente tem aí comprovadamente que esses momentos são momentos em que os riscos aumentam. Porque a pessoa está ali consumindo bebida alcoólica, entra no estado, né, de euforia, e aí relaxa com os cuidados de higiene sanitária, né, acaba se aglomerando, leva aquele vírus para dentro de casa, vai levar a morte para dentro de casa, para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó, para uma pessoa idosa que está dentro de casa, e é esse o ciclo, né, esse é o... A gente sabe que a população em geral, os comerciantes, né, os empreendedores estão cansados, estão também no seu limite aí do ponto de vista econômico. Mas essa medida é uma medida restritiva para um determinado segmento, né, mas que a gente sabe que tem um grande impacto. Né? A gente sabe que tem um grande impacto. Então, principalmente essas festas clandestinas, essas festas na zona rural, né? Os bares, certo? Então, é realmente um ponto, um foco de propagação muito grande da doença. Então, eu quero aqui pedir, tive uma reunião com a companhia de polícia daqui de Araripina, né? A Polícia Militar tem colaborado com a nossa equipe, com a equipe da Vigilância Sanitária, tem cumprido um papel extraordinário nessa fiscalização. Eu quero aqui agradecer à Polícia Militar de Pernambuco, em nome da Companhia Independente de Araripina, e dizer, Roberto, fazer esse apelo, né, às pessoas, que vamos, o final de semana, até porque tem outra função também. Quando a gente limita essa questão das festas, das bebedeiras, né, a gente evita outros tipos de acidente e a gente dá, né, um descanso, um pouco de alívio para os nossos profissionais de saúde que estão de plantão no final de semana, né, e estão realmente exauridos, estão cansados, né, estão desgastados com todo esse esforço desse enfrentamento dessa pandemia.
É verdade, prefeito. E quando o senhor relatou aí da morte, das mortes, né, dos médicos, dos profissionais de saúde, aí incluiu, né, o seu próprio irmão que perdeu a vida também no combate, né, prefeito? Bom, e aí entra também radialista, sindicalista. Quantos radialistas já morreram aí, que vão morrer ainda? Essa semana mesmo, ontem, morreu um sindicalista chamado Roberto Gonçalves, lá em Salgueiro, né? Muito conhecido lá na cidade. E aí são perdas e perdas a cada dia, é lamentável. Aí vem a situação que o senhor citou também, prefeito, da questão da vacinação. Lá em Manaus está diminuindo os casos, porque devido àquela...
acelerou a vacinação.
Acelerou lá, os estados cederam muitas vacinas para lá também, e agora começou a diminuir. Então quer dizer que a solução, ou uma das soluções, seria a vacinação realmente em massa. Mas aí existe o problema da falta de vacinas, porque até a própria Europa, né, está passando problemas também. Comprou, pagou, mas não tem ainda o imunizante, né, para vacinar sua população. E aqui em Araripina, eu conversei ontem com a Kelly Cislane, que é a coordenadora do PNI no município, e ela citou essa dificuldade também. O município recebeu 720 doses, mas aí tem que guardar metade.
Esse último lote,
né? Tem que guardar metade. Mas está indo. Nós já vamos começar a vacinar, eu acho que já começou ontem, já os idosos a partir de 75 anos, e essa é a nossa esperança, né, prefeito?
Isso, isso. Há só um caminho, né? Essas outras medidas todas, por exemplo, a questão do lockdown, que gera tanta polêmica, né? O lockdown tem a finalidade de você desafogar o sistema de saúde, né? Então, tecnicamente, quando você ultrapassa 80% da capacidade do sistema de saúde, já se recomenda que houvesse um lockdown, né? Mas nós estamos aí com um ano, mais de um ano de pandemia, e a gente sabe também que a população está cansada, os comerciantes já não aguentam mais, né? tem tido aí perdas muito, muito significativas, o governo já não tem condições, né, de dar o auxílio emergencial como foi feito ano passado, e isso tem dificulta essas medidas mais duras de distanciamento social. Então, há sempre essa polêmica, né, que se coloca, não, mas lockdown não é cura. Não, não é, lockdown não é a solução. Lockdown é uma medida, né, o lockdown, o fechamento é uma medida de contenção para desacelerar a transmissão do vírus e permitir que possa se reorganizar o sistema de saúde, né, como a gente está vendo aí. O que é terrível é a gente ver pessoas precisando do leito de UTI num hospital ou na porta de um hospital, não ter vaga e morrer asfixiado, né? Ninguém quer desejar isso, ninguém vai desejar isso para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó, para um parente, para um ente querido seu, né? Falecer numa condição de estar ali asfixiado sem ter condições de ser assistido por cuidados assim de terapia intensiva. Então, o lockdown tem essa finalidade. A cura, de fato, né, essas outras drogas, essas coisas que se fala aí, é porque tem que, quando você não tem...
Tem que apelar, né, prefeito?
Uma coisa, você tem que se apegar com alguma coisa, né? Mas comprovadamente não tem eficácia, né? A eficácia que se tem, realmente, a solução é a vacina, né? É a imunização. Então, a gente precisa trabalhar, né? O governo federal tem que cuidar disso, trabalhar para que a gente tenha aí a maior parte da população, né, 80% da população imunizada, seja por contrair a doença, ou seja, através do contrair a doença, claro que a gente deseja sempre da forma mais leve, né, ou através da imunização, das vacinas, que vai quebrar nessa cadeia de transmissão do vírus. Então, a saída, a solução, de fato, é a vacina, não há outro caminho, né? Então, a gente tem que torcer, rezar e trabalhar para que realmente isso avance.
Enquanto a vacina não sai, prefeito, para encerrar, eu queria que o senhor pedisse aí mais uma vez a conscientização da população, já que não tem vacina para todo mundo, vamos pelo menos andar com máscara, álcool em gel a todo momento, manter um distanciamento de pelo menos 2 metros de cada um, não fazer festa clandestina, nem legal, nem ilegal. Enquanto a vacina não chega, é preciso dessa forma para evitar mais mortes, né? E também e evitar também, né, um fechamento total do comércio, que seria desastroso.
Desastroso. As medidas, Roberto, todo mundo conhece, né? Tem um ano aí que isso está sendo massificado pela comunicação, por vocês, comunicadores, né, por todos os veículos. Todo mundo sabe o que fazer, né? Todo mundo sabe o que fazer. Os cuidados de higiene precisa, o uso de máscara, como você citou, né, o distanciamento, evitar aglomerações, todas as medidas a população conhece. Então, quero mais uma vez fazer esse apelo, né, pedir às pessoas que tenham a compreensão da gravidade desse momento. É preciso ter empatia, é preciso ter compaixão, né, com a dor, com o sofrimento que tantos irmãos nossos estão vivendo, e imaginar que todo mundo pode estar sujeito, né, a passar por isso também. Né, todo mundo. A gente está vendo, inclusive, essa mudança do perfil dessas variantes, né, a faixa etária da população está diminuindo. Nós tivemos perdas aqui, né, tivemos a esposa de um funcionário nosso, da Secretaria de Infraestrutura, que faleceu com 36 anos de idade. Né, temos vários casos já, inúmeros, milhares de casos de pessoas jovens que também estão sendo acometidos. Né. Então, é preciso ter realmente essa compreensão da gravidade, da seriedade, da dramaticidade desse momento que nós estamos atravessando.
Obrigado, prefeito. Um abraço, e sempre,
Roberto,
estamos à disposição.
Obrigado, mais uma vez.
Nós estamos aí com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Agora, 8 horas, intervalo aqui na Arari, sistema Betson de comunicação vai para o apoio cultural.